place. We know the crowd. There won't be no square tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight.
É isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui para gravar o 8º, vejam só, o 8º episódio do nosso podcast Record Hop. Meu nome hoje sim é Luiz Fireball.
E eu sou o Ricardo Faleiro e hoje estamos em alta velocidade, 15 dias para a nossa partida para o Hangout.
É isso.
Vamos todos
aí
a bordo da lendária Flecha Esmeraldina.
É isso aí. Uma harmonia. Eu acho que eu vou com alergia daqui até lá, viu, Ricardo?
É, quem está acostumado a andar de Chevrolet tem essa reação no começo, mas depois vê que é bom e nunca mais larga.
É verdade, né? É que nem dizia o Jesse Valadão, né? É melhor nunca dar a bunda porque eu nunca ouvi falar em ex-viado.
O caso é bem diferente mesmo. Você vai aprender o que é bom. Se acostumar com o que é bom é mais fácil.
Você vai ver.
Só. Depois você vai até vender aquele azulzão, aquele teu azulzão lá e vai pegar um Ford também.
Não sei não. Pois bem, o episódio de hoje a gente vai falar de carros, de velocidade, de pneus queimando o asfalto, de motores V8, motores 6 cilindros.
E carros pifando na oficina.
Exatamente.
Nem tudo é alegria nessa vida.
É verdade, essa vida dos Hot Rods, dos Customs. E rock and roll, muito rock and roll aí. E muita coisa boa pra gente falar, porque o terceiro Black Cat Cruisers Hangout está chegando, e as expectativas são enormes.
Todo mundo na fissura.
Então, pra começar, o que você trouxe pra nós aí,
vamos começar, Ricardo, com um disquinho que foi comprado especialmente pra esse evento, Hangout, com o Lloyd Arnold. Vamos lá.
Right, baby, right. Right, right, right.
Just wait and see. Right, baby, right. Right, right, right. Right, baby, right. Right, right, right. Right, baby, right. Right, right, right.
Bem, tivemos aí então o Lloyd Arnold com Hangout, gravado pela Cat em maio de 1960. Lloyd Arnold, que antigamente era conhecido como Lloyd McCullough, você já tocou aqui a música dele, Gonna Love My Baby Now, né, Luiz Fireball?
Música muito legal, hein? Música muito bacana essa música.
Na sequência nós tivemos o Crazy Legs com Women and Cadillacs, gravado pelo selo Rocket Records em 2006, do seu compacto, esse compacto aqui de capinha azul, número 91, da tiragem de 300 discos. É um disquinho que tem que ter na coleção. Essa música foi originalmente gravada por Doc Starks and the Night Riders em 1954. E finalizamos o bloco com os meus amigos do Mystery Trio, Rolling Till the Night, gravado pelo selo Bad Habits em 2012.
Eu conheço esses caras
essa
aí.
Banda
aí conheço,
essa banda é meio conhecida aqui no pedaço. O lançamento do disco foi lá em Lano Viva Las Vegas do ano passado. Eu felizmente estava lá no Bienview. McCoy, a turma toda, Guigui, Leandro, Ted... Todo mundo lá com o Beto, pô, o Fireball e o Elvis. É, foi uma noite tanto.
Inesquecível.
E foi isso, começamos aí com duas bandas brasileiras, então, e mais a música tema do nosso festival aí, do Hangout.
Hangout, isso mesmo. Puxa, vai ser divertidíssimo esse
demais.
Lugar. Bem, então, Ricardo, como é que é esse negócio aí de carros antigos? Você já teve carro antigo, né, Ricardo? E tem ainda, né?
Eu sempre tive, né? Isso foi o que me fez pegar gosto por esse negócio de anos 50. Sabe que lá nos idos do meados dos anos 80, meu irmão encontrou esses amigos, eles tinham uma turma, tinham jaqueta, blusão, na verdade, que era uma cópia, de uma tentativa de fazer uma varsity jacket. E dois desses amigos, o Caio e o Celso, eles compraram um Chevrolet 1951, sem motor. Como é a maluquice, já começa aí, né?
E depois, comprar um carro sem motor. Eu fico pensando assim, o que que leva na cabeça de uma pessoa comprar um carro sem motor?
Porque junto eles compraram uma picape Chevrolet 1951 para ser a doadora.
A doadora, para ter o motor, né? Tipo assim, o negócio já começa errado.
Já começa errado.
Como é que a pessoa pensa que um dia vai dar certo?
Calma que piora. Como a gente tinha poucos recursos, a gente lixava os carros.
Terceiro erro. Engraçado. Deve ter pouco aqui, recurso. Tem 1 minuto e 20 segundos que você tá falando e até agora você tem cometeu 3 erros. Vai, vamos continuando.
Não, calma, continua. Aí a gente lixava os carros. Aí lixava como? Você pegava a furadeira com aquela basezinha para colocar a lixa.
Sim.
Como a lixa...
Tá ficando bom isso.
Tá ficando ótimo. Como a lixa quadrada era mais barato do que a redonda, a gente cortava a quadrada e cortava.
Redonda, mas só que aí ela não ficava redonda. Lógico, ela ficava quadrada, arredondada. É isso.
Sempre
aí.
Sempre ficava uma pontinha pra estourar.
É claro.
E aí,
é
assim,
óbvio.
Você tá sentando em cima dos seus discos todos, olha lá, vai quebrar.
Inclusive, o meu disco do Tommy Lang aqui,
Esse custou baratinho. E aí,
né?
Eu sei que logo em seguida eu comecei a sair com eles, final de 86, começo de 87. E a gente tava sempre na casa deles e o carro lá, e aquela coisa de mexer nos carros e sair pra ver carro. E não demorou muito, meu irmão viu um Chevrolet à venda e falou, ó, vamos comprar um carro em sociedade? Aí chama a Bel Air 1952, um carro bonito, modelo bonito, né?
Esse é bonito mesmo. É, tá... E era coupé a sua,
era, né? Coupé, era uma Bel Air, duas portas, sem coluna. E aí nós fomos lá ver o carro, uma rua de terra, o seu Manuel, vendedor de batata, feirante, ele carregava batata dentro do carro.
Mais um erro.
É, e aí eu sei que na época o carro custava, assim, sei lá, dinheiro de hoje, R$6.000. E eu tinha R$2.000, era office boy no Banco Itaú, né? Naquela época eu já tinha sido promovido, já era auxiliar contínuo, e meu irmão caixa do Bradesco. A gente tinha carreiras promissoras, né?
É,
você poderia se dar o luxo de ter um veículo antigo na sua garagem.
É claro.
E aí eu sei que eu tinha lá R$2.000 guardado, meu irmão tinha R$2.000. Faltava R$2.000, nós falamos pro nosso pai. E a gente tava num aperto tremendo naquela época. Falou, pai, a gente tá precisando de R$2.000. E não era tanto dinheiro assim, porque apesar do nosso aperto, ele aceitou entrar na sociedade. Então eu não me lembro
o
valor exato.
Conheço o seu Faleiro, o seu Faleiro é gente boa demais.
Aí beleza, aí eu sei que um amigo nosso falou assim, ah, mas por que que vocês não oferecem o que vocês têm antes de pegar o dinheiro do teu pai? Eu falei, vamos oferecer os 4.000. Aí nós fomos um dia à noite lá oferecer os 4.000, o português quase o coração saiu pela boca, que acho que ele achou que ninguém ia pagar nem 2, quanto diria 4.
Claro, vocês deviam ter oferecido 2, o coração dele saiu pela boca do mesmo jeito.
Mas eu sei que nós pegamos o carro, felizes da vida, andamos algumas vezes, tava caindo os pedaços, andamos algumas vezes, fomos até os jardins, imagina, molecada.
O carro andou?
Andava.
Agora só uma pergunta que tá aqui matutando na minha cabeça. O carro veio com as batatas ou sem as batatas?
Não, ele veio sem as batatas, mas com as formigas.
Ah,
e aí você parava o carro na garagem, deixava ele na marcha lenta ali, que não tinha marcha lenta, você deixava o afogador puxado, aquilo começava a chacoalhar e as formigas começavam a sair debaixo do capô.
Nossa.
Era um espetáculo.
Isso sim é um Chevrolet
verdadeiro.
Não era
pra comprar ingresso.
Era um Chevrolet verdadeiro.
Mas aí o meu irmão era mais velho, eu era menor ainda, eu tinha 17 para 18 anos, não dirigia, porque meu irmão aprendeu a dirigir muito cedo, e aí meu pai me proibiu de dirigir antes de fazer 18 e poder tirar a carteira. E ele se achava o dono do carro, ele achava que eu era apenas um sócio investidor. Ele falou, não, você só entrou como metade do capital, mas
e
o dono do carro
você,
seu.
Se você falasse que não, você ia apanhar igual cachorro sem
e
dono.
E ele resolveu desmontar o carro. E os nossos amigos falavam assim, não faça isso, veja o nosso, já tá 2 anos desmontado, a gente não conseguiu montar, faz uma parte por vez, tal. E ele, um belo dia, eu acordei num domingo de manhã, e ele já tinha desmontado metade do carro, as peças estavam todas espalhadas no quintal, e é lógico que a gente desmontou e nunca mais conseguiu montar, a gente vendeu desmontado.
Isso aí é o óbvio. Não, mas a minha história com o meu primeiro carro é um pouco mais triste do que a sua. Porque é o seguinte, eu comprei, um belo dia eu era estudante, eu era uma pessoa muito desprovida de recurso financeiro. E eu andava sempre de ônibus, ia pra faculdade de ônibus, sempre em pé, aquele sofrimento danado, né?
E eu sempre com a coletividade.
Exatamente, junto com a coletividade. É aquela situação do trabalhador brasileiro, né? O trabalhador brasileiro tem esse problema. Ia lá trabalhar e um belo dia eu já comecei errado, é aquela mesma história, né? Eu não tinha carro, eu não tinha carteira, eu não tinha motocicleta, eu não tinha nada.
Mas já tinha um carro antigo.
Aí eu fui lá e juntei o meu dinheirinho, o meu primeiro salário, foi lá e comprei, em vez de você comprar um veículo pra melhorar a sua qualidade de vida, você vai lá e compra o quê? O quê?
Um carro antigo.
Exatamente.
É lógico.
E você compra um carro antigo como? O que que falta no carro antigo que você compra? O que
tudo.
Ele... Não. O que que ele não tem quando você levanta o capô?
Ah, o motor.
É o motor. Claro.
O motor é um detalhe. Né?
Pra que um carro vai precisar de um motor?
É porque sem motor ele fica mais leve,
gasta menos.
Carro sem motor não gasta nada de combustível.
Fui lá e comprei com meu suado dinheirinho. A primeira coisa que eu comprei assim que eu formei foi um carro sem motor, um Chevrolet 1954
Belém. Que anda quase igual o Chevrolet com o motor, na verdade. Né?
Não, é quase a mesma coisa. Se eu me basear no meu carro atual, que é um Chevrolet 1954,
tá andando parelho.
Porque tem um ano que meu carro não sai do lugar, tá na oficina.
Um ano e três meses.
Já
saiu do lugar, porque a oficina mudou de lugar.
Exatamente.
Já saiu de lugar.
A oficina mudou de lugar.
Já andou bastante.
Pois bem, o meu sofrimento não acaba aí, não. Vamos ouvir um pouquinho de música
vamos
e
lá.
Tudo. Agora eu vou ouvir, vamos ouvir uma musiquinha agora, bem bacaninha agora, que eu trouxe pra gente aqui. Como tema hoje a gente vai falar de carro, o negócio é na estrada. Eu vou colocar agora aquele senhor que você gosta muito, o Babulino, mas o verdadeiro.
O Babulino. Senhor,
não é o da Tijuca.
Não é o da Tijuca, não é o Babulino da...
De onde que era o outro lá mesmo?
Não me lembro, por isso que eu falei
não,
Tijuca.
É da Tijuca, não é o Babulina aqui de Piraquara.
Não é Niterói, né?
Não me lembro.
O Jorge
Mas
Benjor.
Enfim, eu vou tocar agora o senhor Ronnie Self com Rock Road Blues, a musiquinha de agosto 57, saiu pela Columbia. Vamos lá então, com vocês, Ronnie Self.
Well, the road of make the interstate clear. Well, I'm rolling right past, I keep the hubcaps spinning. My baby is scared, cause the needle is a swinging. She's not sweating, oh boy, she's raining. But I won't stop, so I keep on dragging. Kick her outside. Well, you know that I'm saying I'm the fastest there is. Yeah, they gave me that name, I'm the interstate fist.
Aí, rapaziada, esse foi o senhor Tommy Lam com Speed Limit, lançado pela Neighbor Records em fevereiro de 59. Antes dele aí vieram os grandes Ike and the Capers com a sua Interstate Fist, lançado pela Jump Records em 2011. E o primeirão da lista aí foi o senhor Ronnie Self com Rock Road Blues pela Columbia em agosto de 57. Puxa vida, esse Tommy Lam é um cara legal demais. E o mais incrível de tudo é que essa música Speed Limit é um flip side. Você sabia disso, Ricardo?
Não sabia. Essa música é sensacional, hein?
E é um flip side. O lado A desse disco aí, que lançou pela Neighbor, é aquela música A Teenage Party. É uma, o lado A, isso aí que eu nunca nem ouvi essa música.
Semana passada eu toquei o Ray Parks, né?
É, o Ray Parks que também é um outro flip side também, né? Interessante, cara, esse disquinho meu aí, o meu não é um original, é um repro dos anos 60 ainda, que saiu pela Silver Ball, dos anos 70, aliás, que saiu pela Silver Ball. Interessante. E do outro lado tem uma música aqui que é o Outcast. Alta Guess.
Mas Speed Limit,
Lee Williams.
Speed Limit não tem rap novo, né? São só os antigos.
São só os antigos.
É. Eu tenho um diferente desse teu, mas também é, eu acho que é dos anos 80.
Dos anos 80.
É, né? Chatinho de achar e não é barato.
É, Speed Limit nunca é, né? Tem, e agora os originais passam dos $1,000, né?
É,
os originais
da brincadeira.
É daquele, essa Neighbor Records é daquele cara Lewis, era um selo daquele. Era um cara. Daqui a pouco, depois eu pesquiso e olho, mas que eu não olhei isso com cuidado. Mas enfim. E a gente tem que falar mais um pouquinho do Hangout, né?
O Hangout... É verdade. O terceiro Black Cat Cruiser Hangout dos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Harmonia, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, na cidade de Harmonia, num lugar, vocês estiveram lá no passado, eu não pude ir.
O lugar é bonito
Harmony
demais.
Harmony Schnapps, é isso?
É uma alambique, né? É uma cachaçaria. Lugar muito bonito, viu? Um ambiente bucólico, um gramado maravilhoso. Um lugar, um ambiente muito legal. Os carros ficam todos em cima de um gramado, assim, o pessoal
se... Os carros pré-1960.
Pré-1960,
fique bem claro, é um encontro aí de Hot Rods e Customs. Pré-1960, o Pietro sempre fala isso, que o gramadão ali é para os carros que se encaixam no perfil do evento, os outros carros são muito bem-vindos, mas ficam num lugar ao lado ali, né?
Ficam ao lado.
Ficam numa área próxima, né?
Mas... Exatamente. E o lugar é muito bonito, as pessoas são muito, muito gentis e muito calorosas, e eu vou lhe falar, viu, o ambiente é o melhor possível. O palco ano passado estava sensacional, o som muito bom, as pessoas muito animadas, dançando e se divertindo. E a bebida.
Eu fiquei vendo só as fotos.
Ah, mas e o vídeo também, teve os vídeos.
Os vídeos, é divertido.
Fizemos
demais.
Até um videoclipe ano passado. Sim. Lá, que foi muito legal.
Com o cover do Charlie Feathers, né?
Isso, Get exatamente. Bitter, né? Exatamente. Muito legal.
Esse ano nós vamos com a minha flecha Esmeraldina.
Exatamente.
A lendária.
Estarei lá na boleia, só vendo a sua baianinha dançando.
Ah, esse final de semana já tem o warm-up aí, vou dar uma volta, dar uma olhada com os freios, que foi revisado essa semana.
Ah, que beleza,
gente,
hein?
Com segurança.
Com segurança, isso é mesmo. Don't text and drive.
Exatamente.
Então, Ricardo.
Bem, e aí você estava falando do seu Chevrolet 1954, né, sem motor.
Sem motor. Cara, e aí o que aconteceu? Eu arrumei um mecânico lá em Belo Horizonte, era na época que eu morava lá em Belo Horizonte ainda, e o cara era enrolado demais. O cara era enrolado
demais.
Nossa,
que coisa estranha, um mecânico enrolado. Você deu azar, hein?
Não, só que esse além de enrolado, ele tinha uma mania, rapaz. Ele tinha uma mania, que ele gostava do meu dinheiro.
Não vivia sem ele?
Não vivia sem o meu dinheiro, ele era apaixonado pelo meu dinheiro. E aí, todo dia eu chegava lá, e o mais engraçado, eu chegava lá, o cara falava assim, Luiz, tá precisando de uma peça. Pra que você tá precisando de uma peça? Não, porque nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a parede de fogo nova do seu carro. Beleza. O que será que é uma parede de fogo? Mas tá precisando, né? Quanto que é? É R$300. Beleza, tuft. Aí eu chegava lá na semana seguinte, o carro tava lá. E aí a parede de fogo, ficou uma beleza. Ah, que bom. E agora, o que você precisa? Não, eu preciso pra poder mandar. Eu preciso de mais um dinheiro pra poder mandar cromar a tampa do diferencial.
Fica bonito, andando, né? Fica bonitão,
fica,
né?
Bonito que demais.
Não brilha, né? Embaixo andando, do carro.
Fica brilhando embaixo, assim, ó. Eu, não, e o carro sem andar. Sem motor.
Carro sem motor.
Sem motor. Nossa, beleza. Então, toma aqui, ó, mais R$200. Aí eu ia lá, passava uns 15 dias, eu voltava. Aí o mecânico virava pra mim e falava assim, nossa, Piqué, eu tô precisando de mais R$200. Pra quê? Não, pra gente comprar as buchas de poliuretano, porque elas são melhores do que as buchas normais.
E eu não sabia. Você estava levando bucha, isso sim.
E eu não lembrava onde que ia essas buchas, cara. Eu não sabia onde é que ia, não sabia nada. Aí ele virava pra mim e o cara ia falando umas coisas idiota. E eu ia lá, não. E aí o carro parado lá, cara. E o negócio é o seguinte, o carro ficava juntando poeira na mesma posição. O cara nem lembrava que o carro existia.
Nossa, isso é curioso, porque os carros têm uma tendência a juntar poeira. Eu me lembro da viagem que nós fizemos aqui para Matinhos, o seu carro juntou muita poeira naquela estrada. É verdade,
não,
é verdade.
Eu não me lembro.
É uma tendência.
Deve ser um dom
que você tem pro acúmulo de poeira.
Eu não me lembro disso, não. Isso aí é conversa.
Tá, mas continua.
Fiada.
O seu carro estava lá parado.
Mas aí, cara, e eu me lembro, e eu agora, eu contando essa história, eu tô lembrando umas histórias, de uns detalhes, assim. O cara virava para mim e falava assim, eu chegava lá e o carro sem motor. Ele virava pra mim e falava assim, o mecânico, vamos chamá-lo de Senhor A. Senhor A virava pra mim e falava assim: bem, ô Luiz, sabe o que que é? Eu tô precisando de mais 50 reais. Eu, pra quê? Não, porque eu acho que fica legal a gente comprar um jogo de parafuso cromado pra pôr os pneus.
Você não pode falar que ele mentia pra você o tempo todo. A parte que ele tava precisando do dinheiro é verdade.
É verdade.
Ele isso não estava mentindo, verdade. Ele contava só meia mentira.
Isso aí é verdade mesmo. Aí, cara, e ficou esse lenga-lenga durante sabe quanto tempo, Ricardo?
Uns 2 anos.
4 anos.
Nossa, que beleza.
Sabe quantas vezes que ele pôs a mão no carro?
Umas 4 também.
Nenhuma.
Nunca comprou uma peça?
Não.
E você não ia ver as peças que tava comprando?
Não.
Nossa, que beleza, hein?
Eu
parabéns.
Era, tipo assim, eu parabéns. Acho que eu formei os filhos dele na faculdade.
Todo.
Tudo com esse dinheiro.
É, durou
assim.
4 anos, deu certinho.
É, cara. O cara nunca mexeu em nada, o cara roubou meu dinheiro todo.
Passa. A gente passa muita raiva, né?
Aí um belo dia eu vendi esse carro. Vendi o carro, deixei pra lá.
Não, é só tudo. Passar raiva, né?
Passei raiva. Aí eu fui e comprei um Maverick. Olha só essa, hein? Comprei um Maverick... Desse mesmo senhor, desse mesmo
Ah, mas aí é teimosia demais. Por isso que você é assim hoje, cuidadoso com o dinheiro.
Exatamente.
Esse cara te ensinou muita coisa.
Ensinou,
eu acho que
eu
ficou
aprendi.
Barato, hein?
Foi tipo uma faculdade.
É,
que
eu acho
paguei.
Que ficou barato.
Foi tipo um curso.
É, olha só, você pagou a faculdade do filho dele e aprendeu um monte de coisa.
É verdade.
Com o dinheiro de uma, fizeram duas faculdades, você
exatamente,
e o filho.
Exatamente, cara. Foi,
é, foi um bom negócio.
Foi, nossa senhora, o senhor A, ele me ensinou, foi um grande professor. E você aí com depois.
Não, e pior não, pior que o Chevrolet 52 nosso não acabou, né? Nós desmontamos, aí vamos para o restauro, né?
Uhum.
E aí todo aparece, chama os funileiros, porque a gente começou a lixar e o negócio não ia pra frente, lógico que não ia. A gente chegou a comprar uma lixadeira, a gente tava detonando o carro. Porque você lixar o carro, ele faz uma marca na lataria que eles chamam de frisar, porque a lixa esquenta, aquilo marca a lataria que nunca mais sai.
É mesmo?
É, detona a lata, aquilo lá deixa a lata tudo marcada. Aí nós fomos começar uma atrás de latoeira, e aí os caras iam lá, e é sempre a mesma conversa. Nossa, eu já restaurei um Rolls Royce, eu já restaurei não sei o quê.
Por que que os caras gostam de restaurar Rolls Royce e Cadillac?
Esta é relique. É relique, isso aí, precisa saber mexer. Eu faço com estanho. Eu não uso massa, não, eu faço com estanho. Aí eu sei que nós conseguimos achar um senhor lá que... Ele tinha uma oficina perto da nossa escola, onde a gente estudou, e ele tinha uma Maverick, inclusive. E a gente passava sempre lá e falava, ah, vamos conversar com esse senhor. E ele foi lá em casa um sábado de manhã, fomos até o lugar onde estava o carro, que o carro já nem ficava em casa mais, ficava na oficina de um amigo nosso, numa serralheria que eles tinham. O cara olhou o carro, fez um orçamento que a gente podia pagar, a gente ficou todo contente, falou, agora o negócio vai andar. E ele falou assim, olha, segunda-feira vocês passam na minha oficina, eu vou dar, vocês param de lixar, não detona o carro, vocês param de lixar, que isso aí vocês estão acabando com a lata, vocês vão passar na minha oficina segunda-feira, eu vou te dar o nome do removedor de tinta, vou ensinar vocês a usar, vocês vão raspar esse carro pra mim e vão me entregar ele sem tinta, sem massa, sem nada. Tá, passamos na segunda-feira, era caminho do metrô, né? Já saí do trabalho, eu passei na oficina dele, tava fechada, meu irmão passou também e falou, ó, passei lá, tava fechado. Terça-feira, oficina fechada. Quarta-feira, oficina fechada. Quinta-feira, oficina aberta. Escuta, cadê o... Não sei, eu não lembro o nome dele. O seu João. Pô, você não tá sabendo? O seu João morreu sábado à noite. Cara, o cara morreu, tinha racha perto de casa, na avenida, debaixo de casa, lá na Avenida Canduva. E ele tava cruzando a avenida à noite com o carro de um cliente, inclusive, acho que uma Kombi que tinha na oficina dele, e acertaram a lateral, o cara morreu na hora.
Nossa,
e ficamos sem o nosso mecânico. Aí nós arrumamos um xará do meu irmão, o Renato. E aí esse cara só deu dor de cabeça, aquele negócio, o cara nunca fez o carro, o cara bateu o paralama do carro. Até que um dia arrumamos um comprador, e aí na hora H o meu irmão desistiu do negócio, a gente ia vender por R$1.000. Na hora H, meu irmão desistiu do negócio. Eu falei, então você me dá os 500, que do carro eu não quero saber mais. E aí ele ficou passando raiva mais um ano, eu acho, até desistir de vender. E aí ele perdeu o gosto nisso e eu nunca mais perdi o gosto. Desde que eu tive aquele carro, a gente sonhou tanto em ver o carro pronto. E aí a gente começou a ver tanto filme pra ver os carros. E aí eu ouvi música. E aí eu peguei o gosto nesse negócio de vez. E eu sabia que eu sempre ia querer ter um carro antigo.
É, tem gente que nasceu para sofrer mesmo. Mas e agora, o que você vai pôr pra gente ouvir?
Vamos ouvir então umas musiquinhas. Deixa eu ver, eu vou começar aqui com uma música que é uma música bem curiosa, porque só tem metade dela. É uma música bem boa, ela vai ser mais curta, que só tem metade, mas é um clássico. Eu não vou nem falar, vou falar depois, porque essa aqui todo mundo conhece. Então vamos lá com a música Pela Metade. Rock size lawn and a hot dog modern. Ooh.
make a scene. I barked my tires as the light turned green. I slapped it to the floor and I let out on the clutch. And what was left on the road, it wasn't very much. We flew out of town, we were side by side. Twin carburetors was a running wild. Smoke a balling up 4 miles behind. I tell you that fly, she left me way behind. Well, I'm dragging, dragging down Main once more. With a peroxide blonde and a hopped up bottle of Ford.
Tell a curfew, cops are hanging round this town. No use to run this hot rod down. I just become 21. I got the honky-tonk blues, gonna have me some fun. Tell a curfew, cops, I'm long gone. Tell a curfew, cops, I'm long gone. I'm gonna rock and bop, rock and roll, rock all around this town. I don't care nothing about them greenback bills. The kind of money I carry is jukebox pills. I got a sack full of nickels, a pocket full of dimes. I got a bebop baby gonna spend all my time. A curfew cop's on the long go. Until a curfew cop, I'm the long go. I'm gonna rock and bop, rock and roll, rock all around this town. Blues gonna paint this town. Tell the curfew cop I'm long gone. Tell the curfew cops I'm long gone. I'm gonna rock and bop, rock and roll, rock all around this town.
Chicky hit the hound, hound, hound. He drove a low slung border with the cop chopped down. Every copper mid of Texas knew when he was around. He wore a black leather jacket with a tight blue jeans. A real lady killer, if you know what I mean. They call him Lobo, Lobo's on the prowl. Oh, yeah, did you hear me call him Lobo? When he saw Chicky hit the hound, yeah. Driving too fast, heard my warning, but he sped on past. Hit a curve doing 80 when he should have gone slow.
I guess I've seen the end of old Lobo. They call him Lobo, Lobo's on the prowl.
Oh yeah, did you hear me call him Lobo? When he saw Chicky hit the howl.
Well, Lobo's on the prowl. I said the Lobo's on the prowl.
Pois bem. bem, tivemos aí então, essa última música foi o Jack Goldthrow com o Lobo Jones, o seu único disco gravado pelo selo Vortex em 1958, o único por esse selo, evidentemente, ele gravou para outros selos nos anos 50, e tava lá o seu Lobo Jones com o seu Ford, era o perigote das mulheres, correndo demais, passou a 80 milhas para fazer a curva. O Jack tentou avisá-lo, mas ele capotou e hoje ele é uma pilha de ossos. Antes disso, tivemos o Sonny Cole com a clássica Curfew Cops, gravado pela Excel em 1957. Se você tem um carro, tem uma polícia sempre atrás de você para te encher o saco, né? E esse disco eu comentei semana passada, é aquele disco que o lado B está estragado, ele não toca de jeito nenhum, tá tudo encavalando a música. E começamos o bloco com a clássica de Gene Simmons, Peroxide Blonde and a Hubbed Up Model Ford, gravado pela Sun em 1957, não saiu naquela época, porque essa música foi gravada e a fita estava com um defeito, e o começo aí ficou cortado, isso aí só foi lançado em disco nos anos 80, em algumas coletâneas.
É, exatamente.
Na época não
exatamente.
Foi lançado.
Aqui do Brasil saiu pela Brasidisc, né?
Isso, exato. E tava meio estragadinho, não quiseram lançar na época, evidentemente, né? Então, com razão não foi lançado, mas é uma música muito bacana, já teve alguns covers, inclusive um do seu ídolo maior, o loirinho, o Brian Setzer, né, com o seu...
Ídolo não, ídola.
Ídola com o seu sprayzinho no cabelo, a sua maquiagem, você sempre admira demais...
Seu batom vermelho.
Este rapaz, exatamente. E aí, estávamos falando das experiências com o carro.
Aí eu tava contando que depois eu comprei o meu Ford Maverick, mas só isso. Que o meu Ford Maverick, ele tinha um motor de Opala, olha que beleza.
Isso não dá certo.
Um motor de Opala e um paralama de fibra, olha que coisa.
O motor dele. Ford rejeita a carcaça Chevrolet e vice-versa. Então se você pôr um Chevrolet no Maverick, ele não vai funcionar.
Cara,
também.
Mas esse Maverick, por incrível que pareça, ele me deu... Esse aí, pelo menos, eu consegui andar, porque o meu Bel Air 54, eu nunca coloquei a minha bunda dentro dele. E isso aí é uma grande frustração.
Por outro lado, o mecânico colocou bastante na sua.
Colocou, é verdade. E aí, no Ford Maverick, eu andei, e esse Ford Maverick, ele me deu muitas alegrias. Mas a maior alegria que ele me deu foi quando eu o troquei. Quando eu troquei. Aí sim eu peguei o meu primeiro carro antigo, que foi...
Que andava
e andava muito, viu? Que foi um Chrysler. Foi um
Charger.
Um Charger RT 1978, vermelho, que o cara trocou comigo pau a pau.
Com uma Maverick?
No Maverick. Tem gente, nem sei.
Ele tava internado aonde?
Não, é o cara, assim, ele tinha problemas. Eu não sei.
E ele continuou com ele.
Mas cada um é.
Os problemas dele aumentaram bastante.
Porque é o seguinte: tinha um segredinho no Maverick. É. O segredinho no Maverick era o seguinte: o cara fez a pintura desse Maverick bonita demais. É. E a pintura realmente era bonita. Ela era azul com faixas, assim, aquela pintura Ford clássica. E só que o cara fez muito bem feita, assim, pelo menos aparentemente. E o negócio era bonito demais. Você olhava aquele Ford.
Impressionava.
E o cara viu, apaixonou e quis trocar. E trocou e pegou o carro e já saiu
andando. Se o cara quer, quem é você, pá?
Beleza. E eu peguei o meu
Charger.
O meu Charger. E saí feliz da vida que ele veio então roncando. Andando e dirigindo. E aí já começou o meu primeiro. O carro era muito bom. O carro tinha uma estrutura maravilhosa. Mas ele só não tinha motorista. Porque o motorista dele era...
Você já era ruim naquela época?
Já era
Nossa,
péssimo.
Nossa, não mudou nada, né?
Não mudei, não. Já era péssimo. E aí, rapaz, primeira coisa... vou pegar o meu
Charger.
Vou dar um banho nele, né? Vou mandar lavar e encerar. Porque ele era bonitão. Tinha aquela lata impecável. E aí tinha
aquela que todo mundo dá, as famosas duas batidinhas, né?
Exatamente.
Isso que é lataria.
Mandei lavar. Aí tinha um lava rápido lá. Eu tenho problemas com lava rápido. Essa semana
teve outro.
Aí eu mandei lavar e o cara falou assim... Aí o cara me fez a pergunta que o cara nunca deve... Qual que é a pergunta que um lava rápido teve? Tipo, 60 vezes eu dei... Não.
Pô, aí você me pegou.
Você sabe. Quando o cara te pergunta assim... Doutor, quer que lava o motor?
Ah, sim.
Essa pergunta,
e você falou sim.
Eu falei sim. O que eu falei sim, que o cara
é
fez?
Tipo aquela cabine do Silvio Santos, né? Tipo, você não ouviu a pergunta, você só viu a luz acender e falar sim.
Sim, sim. Eu falei sim. O que aconteceu? O que aconteceu?
Você, apareceu vazamento pra tudo que é lado.
Não, o cara molhou o distribuidor.
Ah, é sempre. Não é de todo mal, mas isso não é de todo mal.
Não, só que ele molhou o distribuidor, aí ele tirou a tampa do distribuidor para secar. Aí ele não sabia colocar
na ordem. Meio fora de ponto só.
Não, ele não sabia colocar na ordem. Aí o carro não andava. Simplesmente assim. Aí era sábado, eu querendo passear, já era sábado, tipo 10 horas da noite, eu atrás de mecânico em Belo Horizonte.
Pra poder dar um rolê.
Pô, na ordem. Não, foi tipo um inferno, foi o primeiro desgosto, mas beleza. Esse carro eu fiquei com ele bastante tempo e aí foi bastante proveitoso, assim, o tempo que eu fiquei com esse carro. E...
Mas nem tudo é tristeza, felizmente nós evoluímos, né? A gente vai aprendendo. Eu tive um segundo carro antigo, que aí você pegou a mania e aí você não consegue sair mais dela. Aí, com a experiência frustrante do primeiro, eu falei o seguinte: o próximo carro que eu comprar vai ser um carro bom de lata. E comecei a juntar o meu dinheirinho. Eu recebia todo mês um terço do meu salário pra faculdade, um terço pro carro, um terço pra passar o mês. E aí eu juntei meu dinheiro e eu tinha na época uns 1.800 dólares. Eu falei, acho que já dá pra comprar. Comecei a ir atrás e não dava. Até que eu vi um anúncio no Estadão, o Estadão fazia um anúncio que era assim, no, marca, ano e preço. Era anúncio barato e tinha lá, Chevrolet 55, 2 mil dólares. Aí eu fui lá olhar o carro no buffet lá na zona norte de São Paulo. E assim, tinha alguns defeitinhos, tinha um adesivo da Sano Painel. A senhora que tava vendendo o carro falou assim, ah, meu filho adora o Elvis, ele tá morando em Memphis. Eu falei, ah, beleza, né? Aí quando o cara saiu pra andar com o carro, a hora que eu vi o carro andando, imagina, eu nunca tinha essa experiência, agora eu dirigia. Falei, pode parar que é meu. Aí peguei o carro, dei todo o dinheiro que eu tinha, dei um checão ainda lá, os outros 200 dólares. Peguei o carro, uns tempos depois eu descobri que esse carro era do Alex Valenzi.
Olha só que coincidência.
Um conhecido,
hein?
Dele parou na rua e falou, esse carro era do Alex Valenzi. Eu já conhecia o Alex Valenzi pelas músicas.
Sim.
Mas eu não o conheci pessoalmente. Não...
Entendi.
Aí eu falei, rapaz, eu não sei. Aí fazia sentido a história, porque ele tava em Memphis naquela
Exatamente.
Época, começando os Hideaway Cats.
Olha só.
Mas já foi um carro melhor. Tinha alguns defeitos, mas já foi um carro que eu curti mais.
Você conseguiu se distrair.
É, mas aí depois eu vendi, uns 2 anos depois eu vendi, porque aí, imagina, eu fiz o mesmo que você. Eu não tinha nem um carro de uso, comprei um carro antigo.
É.
E o pior, eu não tinha um carro de uso e eu não tinha lugar pra pôr o carro. Eu morava com meus tios em São Paulo nessa época, eu tinha que alugar uma garagem,
Nossa.
Que era longe de onde eu morava, pra poder ter o carro. Então era maluquice, não fazia nem sentido manter o carro, né?
É, sim, assim não funciona mesmo.
Mas aí
não.
Depois juntei dinheiro de novo, aí mudei pra Curitiba e consegui comprar o Ford 1954, que eu tenho há mais de 15 anos.
Olha
e
só.
E esse carro, apesar de me dar muita despesa, é o carro que mais me deu alegria.
É, verdade. A mesma coisa aconteceu comigo logo depois que eu me mudei pra Curitiba. Aí a minha mulher engravidou da minha filha mais velha. E eu falei, aí eu falei com você, foi até você que me ajudou bastante, falei assim, ah... Já que a minha filha vai nascer, eu vou comprar um carro.
Mas eu falei pra você comprar a Ford, nem vem. Ah, gelou.
não, você... Aí tinha dois Chevrolet,
você lembra?
Tinha
lembro.
O amarelinho e o azulzinho.
E o azulzinho.
Aí você falou, se você comprar esse amarelinho, você vai se arrepender
pelo
resto da
sua vida. Não, o que eu falei pra você
vida.
Foi o seguinte, eu falei, com a diferença de preço, você não deixa esse mais barato igual tá aquele mais caro.
É, isso
você
é
vai
verdade.
Gastar mais do que isso e você não vai deixar o carro na mesma condição. E é mesmo.
É verdade. Eu fui
foi um bom negócio, é um belo carro.
Azulzinho,
a gente brinca, mas...
E foi uma... E aí a viagem pra buscar o azulzinho foi uma viagem inesquecível,
eu perdi.
Foi divertidíssima. A gente foi lá, fizemos amizades, buscamos o carro.
Eu tava escalado, já tinha feito a seleção
escalado.
Musical, mas meu
Exatamente.
Sogro foi internado naquele sábado à noite.
Lembro.
Aí eu não
podia
ir.
Foi uma coisa que aconteceu assim, inesperada e muito triste. E você não pôde ir. Foi uma viagem que nós vamos buscar numa cidade a 400 quilômetros daqui.
Se
e
você...
até hoje o carro tá comigo, já vai fazer 6 anos.
6 anos, é. O meu foi, eu comprei em 98, fez 15 anos em fevereiro.
É, e é um carro que eu não pretendo vender nunca. Porque
não
é um
vale
carro...
a pena, né?
Não vale
a pena. Depois que você
eu...
faz tudo no carro, você já sabe o estado dele.
É, um carro que eu fiz tudo nesse carro, né?
Porque por melhor que você pegue um carro, pelo melhor estado, você vai ter que começar a aprender tudo de novo. Os defeitinhos vão dar e tal. O meu sem os defeitos que tem. Exatamente. Então estão sob controle. Agora mesmo nós estamos tudo certinho para ir lá para a Harmonia, para pegar 800 km de estrada. Eu acho que vai tranquilo.
Eu fiz a revisãozinha de freio. Acho que vai bem tranquilo.
Então vamos em frente.
E é uma pena que eu não vou poder ir com o meu, que o meu
pois
já está
é,
nos finalmente
para
poder
né?
ficar pronto.
Mas sempre
vai
aparece
ser
uma
por
coisinha,
questão
né?
de um mês aí. É. O meu estaria pronto para poder ir também.
Não vai fazer o aniversário de 2 anos na oficina, então? A
não,
gente fez a festa de um ano, né?
Mas 2 anos não vai fazer, não.
Então
pelo
a gente
menos
podia levar um buffet
não.
lá, né? Umas coisas para
exatamente,
animar.
Exatamente.
Agora eu te fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que dar um conselho para quem quer comprar um carro antigo, qual seria?
Seria, compre o carro andando e o mais próximo do pronto que você pudesse. Tipo assim, pague mais caro, mas o mais caro que você pagar será mais barato do que seria se você fosse fazer o carro.
Isso aí, o meu conselho é, se você tiver que escolher entre um carro bom de lata e bom de mecânica, escolha o bom de lata.
É, exatamente.
Porque, cara, lata é muito pior de fazer do que mecânica.
Exatamente.
Mecânica você pode trocar o motor, você pode fazer adaptação, lataria não tem jeito. E pra você deixar, se você quiser deixar um carro bonito, apesar de que hoje assim, hoje tá muito mais aceitável você ter um carro com, pintado com uma tinta fosca.
Exatamente.
É, quando a gente começou com isso nos anos 80,
era...
isso não existia esse negócio.
Não existia.
Você tinha que deixar o carro brilhante.
Exatamente,
então...
não era carro arregaçado.
Mas é uma brincadeira, cara. Lataria é um negócio chato. Eu evito o máximo que eu posso, tanto que no meu carro até hoje eu só dei retoque, eu evito mexer. Então o meu conselho é este.
Exatamente. E o meu conselho é compre o carro andando e o mais bonito que você conseguir e o mais novo que você conseguir. Evite corra de mecânico. Não existe.
Nem lá tô
eu. O mecânico ele vai sempre tentar te seduzir. Tudo vai ser fácil, vai ser barato, vai ser bom. E não, é tudo mentira. É tudo mentira.
Você vai pagar a faculdade do filho dele.
É, exatamente. É tudo mentira. Não existe mecânico que fala a verdade com você. Isso aí é conversa fiada. Mecânico, ele vai tentar, ele vai falar um monte de coisa, é tudo mentira, é tudo bobagem. Ele vai falar, na hora que ele fala, é tudo lindo, tudo beleza. Na hora que começa a fazer, é só problemaiada, coisa arada.
Na prática, a teoria é outra.
É só desgosto e contrariedade. Então, se você puder fugir da oficina, fuja. É esse o meu conselho.
Então
bem,
vamos
então
lá.
Vamos parar de falar de coisa ruim, vamos ouvir,
vamos
música,
ouvir
boa.
Música boa.
Agora chegou a hora que eu mais gosto nesse programa. É a hora do Honky Tonk, do Hillbilly e das músicas do sertão, das músicas do homem do campo.
Do Honky Tonk.
É isso aí. Então vamos ouvir agora para começar aí com o senhor Charles Feathers, o maioral, o véi banguela. Vamos ouvir aí com, já que é pra poder falar de carro, né?
Sim,
vamos
senhor.
Vamos ouvir de Running Around, uma musiquinha que essa foi lançada tarde, Ricardo. Essa aí saiu em 45 pela Norton, em 1998.
Muito
vamos
bem.
Ouvir aí Charles Feathers, Running Around.
The rain starts to beat all around. All I do is just sit right down. Cause you know I like to settle down. Woman, you know I've been running around. Just running around. Who's the goose in the round? Hey, lordy, 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 I've done come on around. Well, when I was young, I used to run around. But since I met you, I just fooled around. But now that I'm old and I'm getting gray, all I wanna do is sit around and play. Sit around and play. If I can have my way. Hey, lordy, 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 I've done seen my day. Thank you.
I left this town to run around, but when I bet you I wanna fool around. But now that I have done the seen this town, Lordy, 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 done come on around. Just running round, the goochin' around. Hey, Lordy, 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 I've done come on around. Big country band, and it keeps me on the road a lot. Then you wouldn't blow your stack every time that I get back. You'd realize you're still the only girl I've got. All those gals down the line, well, they're just not my kind. They could really get a feller deep in Dutch. I could have them if I would, but when they start to look in good, I've been on the road too much. I just wanna turn this big bus around, headed back to Music City, Nashville bound. And when I'm longing for your sweet loving touch, I know I've been on the road too much. You won't put your me, but I'm as true as I can be, and I swear to this guitar in my hand, every time I play a show, I let them pretty girls all know I'm still your long-legged guitar picking man. Well, I guess they think I'm smart, cause I just leave them standing there. I can hear them say, well, that old such and such. When I'm reaching for the phone to call my pretty thing at home, I know I've been on the road too much. I just wanna turn this big bus around, headed back to Music City, Nashville bound. And when I'm longing for your sweet loving touch,
a beautiful memory. I wanna live fast, love hard, die young, and leave a beautiful memory. Don't want slow walking or sad singing, let them have a jubilee. I wanna leave a lot of happy women, I'm thinking pretty thoughts of me. I wanna live fast, love hard, die young, and leave a beautiful memory. I got a hot rod car and a cowboy suit, and I really do get around. I got a little black book and the gals look cute, and I know the name of every spot in town. I wanna find them, fool them, leave them, and let them do the same to me. I wanna live fast, love hard, die young, and leave a beautiful memory. A beautiful memory. I'm a whopper's cat, let me grab my hat, and baby, come along with me. We're gonna do some fancy stepping, we're really going on a spree. I wanna live fast, love hard, die young, and leave a beautiful memory. Now you may not approve of the things I do, but it really don't bother me. But don't ever think you can tie me down. I'm gonna stay foot loose and fancy free. So jump back, make tracks, move out, and let the pretty gals in me. I wanna live fast, love hard, die young, and leave a beautiful memory.
Yes. isso aí, pessoal. Esse foi o senhor Pharoah Young, que já é um habituê aqui do nosso show, com a sua sensacional Live Fast, Love Hard, Die Young, que saiu pela Capitol em outubro de 55. Antes dele veio o sensacional Charlie Collins com I've Been On The Road Too Much, que saiu pela Star Day em junho de 1970, com... Esse foi um ótimo honky-tonk, hein, Ricardo?
Sensacional essa sensacional. Música, eu não conhecia essa música, não.
É, fez a gente dançar aqui, eu fiquei na estrada muito tempo. Que é isso, rapaz? Estardei, né, Ricardo?
Não tem jeito, né?
Aqui falta água, falta luz, falta tudo, mas estardei não falta nesse programa, não, Ricardo. Isso aí eu te garanto.
Eu até choro com o meu estardei que tá dormindo lá no correio.
É, uma hora ele chega, e vai estrear aqui no nosso Estardei of the Day em grande estilo. E o primeirão que puxou a fila aí da alegria do Honky Tonk foi o senhor Charlie Feathers com Running Around, que saiu pela Norton Records em 1998. Esse bloquinho aí é o meu favorito, eu fico esperando, fico conversando aqui, pensando, ó, que hora que vai vir
o Honky Tonk. Fritando peixe e olhando gato.
É, que horas que vai vir o Honky Tonk aqui Honk pra Tonk. Gente, que horas. E agora também vem a outra parte que eu gosto nesse programa, Ricardo.
Sim, mas antes dela, vamos às notícias?
É, as notícias.
Aos acontecimentos, a Kombi Amarela fica pro final.
Essa semana teve coisa boa acontecendo aí, Ricardo.
Mas vamos fazer um lembrete aqui antes. Dia 15 de dezembro tem o show do Levi Dexter em São Paulo, Levi Dexter.
É, o Levi vai vir aí, né?
Vai.
Pena que ele não vai trazer a mulher dele, hein,
é verdade,
Ricardo.
Podia vir a mulher dele, né?
Podia
vir.
E ele ficar pra lá, né?
Os dois.
Ele ficar pra lá.
Ela não precisava nem cantar.
É verdade.
Podia pôr no telão, né?
É, podia pôr no telão. Punha o Levi no telão e vinha a mulher dele aí.
Mas é isso aí, vamos prestigiar esse show aí. R$50 a entrada, vão ter outras bandas tocando. O Alex Valenzi tá comemorando.
Acho que convidado, né? Que a bruxa colocou aí. O negócio, a festa vai ser de
grande
estilo.
A banda que eu ajudei a criar, porque eu comprei o carro do Alex, que era o dinheiro que ele se mantém nos Estados Unidos lá. Eu tenho participação nessa banda aí. Um abraço pessoal de São Paulo. Teremos também uma novidade aí, o Ruddy Tutt Grizzell está vindo.
Nossa, isso vai ser demais, hein? Eu tava ouvindo. Antes da gente começar a gravar, a gente colocou aí pra ouvir,
sim,
né? Nossa, que legal,
o
hein?
Jonathan Richard lá de Caruaru, né? Com o Neto Rockefeller de São Paulo. Estão bancando essa empreitada aí, já faz uns 3 anos que estão conversando com o cara.
É, isso.
Eles têm,
ser.
Acho que inclusive, um fã-clube.
É, esse negócio vai ser imperdível.
Vai ser, assim, acho que entre 15 e 30 de novembro ele vai estar por aí. É, não está certo ainda onde ele vai tocar, ou pelo menos não foi divulgado. Lógico, já, certo, já deve estar. Ele não divulgou ainda, eu acredito que ele vai tocar no Nordeste, porque o Jonathan é de lá.
Sim.
E deve tocar em São Paulo, em alguns lugares.
Acho, eu também
Mas
acho.
Ele não divulgou ainda. E o que mais teve legal essa semana? Tem um vídeo curioso, né?
Ah, é? Não, o Billy Joca estreou o programa dele em vídeo. Eu gostei, viu, Ricardo?
Ficou bacana, né?
Ficou bacana o Billy Joca tocando seus vinis aí.
Pois é.
Eu achei bacana, tocando um monte de música boa. É isso aí, Billy Joca.
Legal,
gostei,
né? Você veja só, né, rapaz? Ano passado, eu fazia parte daquele grupo Moondog, né? Depois eu saí. E eu me lembro, assim, que a gente começou a postar fotos da gente comprando os discos que iam chegando e falando bastante. A gente tinha aquele problema sério de compartilhamento de MP3, que a gente andou mudando a mentalidade das pessoas, incentivando a comprar discos.
Aí, até é bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente já pode até falar isso aqui, né, Ricardo? A gente,
sim,
nunca falou isso aqui no programa, e é sempre bom a gente dizer que esse negócio de MP3 aí, isso aí, compartilhar, isso não é uma coisa legal, principalmente numa cena tão pequena quanto a nossa, né? Porque isso aí atrapalha os artistas, né? Isso aí você não tá fortalecendo o seu artista, você não tá ajudando os selos são todos pequenos e eles precisam da sua ajuda. Quando você vai lá e compra um disquinho, compra um 45, compra um CD, você tá, na verdade, dando aquela força, né?
Incentivando a cena.
É
isso aí,
então,
é assim que funciona.
Aí você tá incentivando o cara a fazer mais disco. A gente tá aí, a gente conhece os nossos amigos aí do McCoy, da Bad Habits, mesmo as gravadoras lá de fora, né? Que a gente,
exatamente,
faz parte, agora a gente faz parte de uma gravadora alemã, a gente sabe disso, o pessoal precisa vender disco. E quando você baixa um MP3 ilegal, você não tá ajudando, você não tá gerando divisa.
É, não acha que você tá divulgando e tal.
Não, você não tá ajudando nada, você tá só atrapalhando. Então é
sem
isso.
Contar o ritual, né? Ouvir disco é um ritual tão bom, né? Você vê a gente fazendo aqui, a gente senta, bate papo, é um negócio tão gostoso de
isso
pegar
aí
o disquinho.
É importante. Mas como
mas aí eu tava te falando o seguinte, aí assim, a gente começou a incentivar e eu lembro que ele comprou, ele mandou arrumar o toca-discos dele, eu lembro que ele postou um vídeo, olha, arrumei o meu toca-discos, tava rolando uma coletânea do Elvis, alguma coisa assim, depois ele comprou o 45 do Mr. Trio, eu acho que teve um monte de gente que o primeiro disco de 45 rotações, o primeiro compacto foi o do Mr. Trio.
Não, que bacana.
E tinha até o problema do miolo do disco que era largo, que não tinha adaptador. Então é bacana, fico contente de ver o Billy Joque evoluindo,
tá,
né?
Tá de parabéns.
Reformou
de parabéns
aquela vitrola dele lá dos anos 70. E é bom saber que a gente serve de bom exemplo, que
exatamente.
As pessoas servem de inspiração para as pessoas melhorarem.
Exatamente.
Tá no caminho certo. Lógico, né? A coleção é um negócio que você faz aos poucos, né? Então vai melhorando com os tempos. Você vê lá, já tá com os 45, já comprou aqueles disquinhos da Bass Disc.
Exatamente.
Tá melhorando, né? Muito
então,
bacana.
O Billy Joque tá de parabéns. Eu fiquei bastante feliz, assisti o programa dele, gostei bastante. É isso aí, ele teve algumas dificuldades técnicas e tudo, mas isso é normal, isso aí logo ele já tá no jeito aí, que
falando em
estraçaiano, parabéns.
Falando em dificuldade técnica, parece que no festival dele lá não teve discotecagem em vinil, parece que tiver algum problema técnico também. Então, Billy Joca, daqui 15 dias nós estamos lá no Hangout, se você aparecer por
aí
lá,
no Rio Grande do Sul,
nós vamos levar os toca-discos, vamos levar o mixer, vamos pôr nosso disco pra rodar, se você estiver por lá, leva os seus disquinhos também, mata à vontade aí, né, já que não pode
lá pra tocar com a gente, faz um set
pode
com
tocar,
a gente,
né?
Você é muito bem-vindo e convidado lá com a gente lá, vai ser um prazer tocar lá com a gente.
Isso aí. Chegamos na hora da Kombi Amarela que você gosta?
Isso aí, a Kombi Amarela.
Deixa eu abrir aqui pra
ler. O que é Kombi? A Kombi Amarela hoje
vivo.
Tem coisa aí, né?
Tem, sempre tem, rapaz.
Acho que tem umas caneladas aí, hein?
Tem. É sempre bom também.
É, as caneladas são bem-vindas,
são bem,
né?
Lógico. Não dá pra acertar sempre. Pera aí, deixa eu abrir aqui, apanhando do telefone. Vamos lá. Quem escreveu primeiro foi o nosso famoso loirinho da guitarra.
Luiz
da Guitarra falou o seguinte: no outro episódio, ele elogiou, evidentemente, e tal, explodiu os miolos dele de novo.
Muito obrigado, Lourinho.
Obrigado.
Você é muito gentil.
Acompanhou com atenção as dicas sobre importação de produtos e tal. E ele quis fazer uma ressalva. É que você falou que valores até R$50 não eram tributáveis. Ele falou, na verdade, é $50. Desde que sejam transportados pelo serviço postal e que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.
Aí, ó, o Lourinho, Lourinho dando a dica
isso
aí.
Isso aí.
Isso é verdade. É porque eu fico tão revoltado com esse negócio aí que a minha cabeça fica até confusa, mas o Lourinho tá certo, é $50 mesmo. Isso aí foi uma canelada que eu dei mesmo e o Lourinho tá certo.
Tá certo, muito bem. É, o Guilherme Voigt, o nosso sócio aqui, escreveu que ele acha que a tua cabeça explodiu com a música Don't Laugh. Porque ele falou o seguinte: você falou que o Charlie morreu em 65, mas na verdade ele falou aqui que quem morreu em 65 foi o Ira, ou Ira, nasceu em 24 e bateu as botas em 65. Diz a lenda que o sujeito tomou 4 tiros no peito de sua terceira esposa e ainda sobreviveu para se casar pela quarta vez.
Nossa.
Isso que é vontade de morrer, hein?
Não, mas aí eu discordo, porque aí eu tenho um amigo meu que, inclusive, o primeiro cigarro dele aos 5 anos de idade foi ele que ofereceu quando ainda fumava. E esse meu amigo, hoje em dia, ele estava aqui, ele, inclusive, o primeiro cigarro dele aos 5 anos de idade, ele fumou na festa de aposentadoria do Ricardo Faleiro.
Do seu amigo,
foi
do seu
quando
amigo.
Você aposentou,
é,
cara.
Verdade,
você lembra
verdade.
Isso? E, inclusive, quando ele morreu em 66, você foi enterrado, inclusive, junto
65.
Com ele.
Mas 65. Eu pulei fora. Antes de enterrar, eu pulei fora do
mas
caixão.
Mas eu acho que ele pulou fora também, porque ele foi morrer em 2011 depois também.
É verdade.
Tem uma confusão
Charlie,
nessa história,
né?
Aí. É,
então,
exatamente.
É, o Charlie,
eu já não sei se é o Charlie, se é o Charlie,
Ar.
A minha cabeça já ficou louca.
O Charlie nasceu em 27
enfim,
e morreu em 2011.
Mas enfim, a verdade é que um morreu, o outro não morreu,
exatamente.
Um fumava, o outro não fumava. Eu já não sei mais nada, mas
tá.
De qualquer forma...
Mas o Ira morreu em 65 e o Charlie em 2011.
É, mas muito obrigado aí por corrigir a canelada aí, Guigui, continue.
Tem um outro Guigui aqui, o Guigui está escrevendo bastante pra gente, aí Guigui, valeu, hein. Tá, a gente comentou do disco que ele comprou errado, que comprou a versão errada, que é aquele disco do Ray Price com I'll Be There, e aí ele falou assim, que ele sabe que você tem o compacto com a versão do Cowboy Copas.
Eu tenho esse original aí. Esse
e
original
está pedindo aqui para que você toque no próximo episódio do podcast.
Tá bom, eu vou tocar. Hoje eu só não toco para você, porque hoje o episódio é especial das músicas temáticas. Mas no próximo...
No próximo ele vai tocar
aguardar.
Uma para você, Guigui.
Não,
tá meio estranho.
O que
Só fica meio esquisito essa conversa. E você está devendo também o... O Bluegrass pro Sandro.
Não, é verdade. É,
você tem que atender os pedidos.
Vou atender os pedidos.
Você tem que atender os pedidos.
Hoje eu vou ser sincero. Hoje bateu na trave, Sandro. Eu quase foi toquei quase. O Bluegrass. Mas só que aí apareceu esse Honky Tonk aí, que foi sensacional, do senhor... É, foi do Charlie Collins, que eu fazia... Aí eu tava com o Bluegrass era da Betty Amos. Da Stargate também. Era o Bluegrass da Betty Amos e esse Charlie Collins. E aí eu vou. Aí agora eu vou entregar o ouro para o bandido. Eu perguntei pro Ricardo Faleiro. Aí ele falou assim: ah, não, esse Honky Tonk é muito melhor. Aí eu toquei
o Charlie Collins. Eu não tenho nada a ver com isso.
Mas pode ficar tranquilo que o seu Bluegrass, eu inclusive tenho mais de um Bluegrass. Da Stargate pra tocar pra você. Pode ficar tranquilo que a coisa aqui não falha, não.
Então é isto, estamos a caminho de harmonia daqui uns dias. As bandas que vão tocar lá, o projeto lá do tio Vico e da Cris.
Nossa, a Cris canta demais, hein, Ricardo? Vai ser uma alegria ver Cash, essa mulher cantar. Vai ser uma alegria ver essa mulher
o cantar. O Mr. Trio e o Lennon Z e Sick Boys lá de Caxias do Sul. Vai ser divertido o negócio.
Divertidíssimo.
Então, pessoal do Hangout, um abraço pra vocês aí, pessoal do Black Cat Cruisers.
E qual que foi o LP que a gente ouviu no fundo aí, cara?
O LP que nós ouvimos aqui no fundo é uma bela coletânea chamada Hot Bopping Cats, que tem um monte de gente boa aí.
Que disco bom, hein?
Tem o Don Wayne, tem o Ronnie Dawson, tem a minha favorita, que é a do Kenny Owen.
Ah, esse
aí. E você escolheu o que pra tocar? Eu tenho esse skin, eu tô de olho nele. E você escolheu pra tocar o que aqui?
Eu quero ouvir, deixa eu ver aqui. Ah, isso, Larry Doge, eu quero ouvir Pink Cadillac. E essa música eu vou oferecer pro nosso amigo lá de São Paulo, Tom White, que tem aquela banda muito legal com o Sony lá.
Ah, sim.
O Space Comets. Vamos ouvir
isso,
Pink Cadillac, que ele tem uma outra banda também que Pink chama Cadillac, Pink, né? Cadillac.
Então vamos lá.
E tem mais uma coisa que eu tava esquecendo, rapaz. Antes disso, eu tava esquecendo da campanha. Nós estamos em campanha política aqui nesse podcast, rapaz.
Você está, eu não.
Eu não, nós estamos. Que é o seguinte, a Voodoo Retro Wear, roupas retrô, está lançando a coleção, ela lançou, né, na verdade, a coleção dos Aços do Rockabilly Nacional, e a gente está aqui em campanha, mandem mensagens para eles, importunem lá o pessoal, manda mensagem, deixa na página deles lá, pra gente estar querendo que lancem a camisa Ricardo Faleiro,
um grande aço
do Rockabilly. Rockabilly Nacional,
um grande
Ricardo
aço.
Faleiro, Pink and Black, uma camisa temática da Rolling Rock, pra lembrar da Rolling Rock lá, lembrar do Narvel Felts lá, Pink and Black Days, lembrar também do Sonny Fischer, Pink and Black, uma camisa sensacional pra gente poder lembrar lá, pra você poder usar e ficar igual o Ronnie Weiser. Então é essa aí, vamos lá, Ricardo Faleiro, Pink and Black, escrevam lá pro pessoal da Voodoo, que eles falaram que se o pessoal pedir, eles fazem. É isso aí.
Falar em escrever, escrevam pra nós também.
Tá, isso aí.
recordhoppodcast@gmail.com. Faça como o Beto e o Guigui, corrijam-nos, xinguem-nos, mandem suas broncas. Tem o Twitter também que eu não sei.
@recordhoppodcast.
E nós temos a fanpage no Facebook também, recordhoppodcast.
É isso aí. Vamos
Falou,
lá,
pessoal.
Então.
Um grande abraço.
Pink Cadillac, um grande abraço. Até a próxima, pessoal.
Pink Cadillac, going down the road. I told my baby, right a tough look. Oh, baby, look. And then she said, I'd rather have you hunt alive. Well, come on. Fast, going down the road, fighting with pants. I looked at my baby, she looked at me. The end of my room was more like
away. He won't be back for many a day. She says she loves me. She says she cares. Well, that she wrong.